A gente vai conversar agora com o comandante Anderson Jocial da Rosa, que é presidente da Associação de Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, Volunter Sul. Ano passado, os bombeiros voluntários realizaram mais de 27 mil atendimentos no Rio Grande do Sul no ano de 2019. Então, já está na linha o comandante Anderson. Boa tarde, comandante. Um prazer receber o senhor aqui na nossa programação.
Ô Pablo, boa tarde a Rosângela também, a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. É um grande prazer estarmos falando com os amigos e estar expondo um pouquinho mais o trabalho realizado aí em âmbito estadual pelos nossos bombeiros voluntários.
Bom, antes da gente falar dos dados, comandante, sempre que a gente trazia aqui alguma ocorrência de acidente, de incêndio, muitas vezes lá no finalzinho da matéria tinha lá, foi atendido pelos bombeiros voluntários de tal cidade, Garibaldi, aqui que nós temos, de Carlos Barbosa, aqui pela região.
Nova Petrópolis.
Explica um pouquinho pra gente aqui, pra nossa audiência, que ainda não sabe qual é o papel dos bombeiros voluntários, como que ele se forma numa cidade, Caxias, pelo tamanho que é, né, Rosângela, nós estávamos comentando, não tem o Corpo de Bombeiros Voluntários, mas qual que é o trabalho, o que se diferencia do militar, comandante?
O bombeiro voluntário, ele vem para suprir uma lacuna deixada pelo Estado. Hoje, o Estado, através do Corpo de Bombeiros Militares, está presente em 93 municípios, ou seja, são mais de 400 municípios que não são atendidos pelo Estado, de uma forma direta, né? Então, os bombeiros voluntários vieram para suprir essa lacuna, já estamos atuando desde 1937 no Estado, com a corporação mais antiga, que é Nova Prata. E a diferença em termos de atendimento é nenhuma. O bombeiro voluntário possui uma qualificação muito parecida com a questão do bombeiro militar, tirando, claro, a questão de policiamento, a questão envolvida, a questão militar mesmo, que é inerente à atividade do CBM. Mas os atendimentos, a gama de atendimento é muito parecida, muito semelhante, e com uma distinção que o bombeiro voluntário está inserido dentro da sua comunidade, tem um trabalho social muito amplo também, justamente por o bombeiro voluntário ser uma organização comunitária. Geralmente as cidades onde se organizaram bombeiros voluntários foi por causa de grandes incêndios aconteceram ou grandes emergências aconteceram e não tiveram um atendimento aí tão eficaz por parte do Estado. Então a comunidade se uniu através de associações e criou seus corpos de bombeiros voluntários, que é muito comum no restante do mundo. Podemos citar países europeus, países até aqui da América do Sul também, como Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina.
A gente tem muita intimidade com Portugal, né, comandante?
Portugal. O Conselho de Portugal é uma referência no que tange voluntariado. Então, todas as cidades de Portugal são atendidas, tem corpos de bombeiros, né? Enquanto aqui no Brasil a gente tem uma taxa de apenas 16% das cidades brasileiras que possuem estações fixas de bombeiros, né? Então, isso, no momento de uma emergência, no momento de incêndio, faz uma grande diferença.
Ah, sem dúvida.
Então, o nosso bombeiro voluntário, ele é baseado no bombeiro europeu, né? Principalmente nas cidades, como nós estamos aqui na região do Vale do Caí, eu sou de São Sebastião do Caí, mas a gente está no pé da serra, como a gente chama, né? Nas cidades aqui do Vale do Caí e Serra Gaúcha, tiveram seu início muito seguindo como base os bombeiros da Alemanha, onde muitas cidades receberam o seu primeiro caminhão, posso estar até Nova Petrópolis, na região de vocês aí, começou com um caminhão vindo de doação aí dos bombeiros da Alemanha.
Verdade.
Então, basicamente, o bombeiro voluntário é isso, é uma organização comunitária que vem para suprir essa lacuna do Estado e hoje já está presente em 54 municípios gaúchos.
Agora, comandante, é importante a gente destacar, porque apesar do nome Bombeiros Voluntários, há uma hierarquia, há toda uma... um estudo com toda a corporação, ações também desenvolvidas pelo bombeiro voluntário, com as crianças, adolescentes, escolas, enfim. Mas há uma remuneração para essa equipe que fica no posto ou na sede dos bombeiros voluntários, com algumas diferenciações do bombeiro que é custeado pelo Estado, é isso?
Perfeito. Na verdade, o bombeiro voluntário não pode ser confundido com falta de profissionalismo, bem pelo contrário.
Sem dúvida.
Existe toda uma organização, até convido todos os ouvintes a conhecerem as suas cidades nas cidades próximas onde tem a bombeiro voluntário, e com certeza irão se surpreender com as estruturas que nossos corpos de bombeiros voluntários possuem. Existe sim uma pequena parcela de bombeiros efetivos, que chamamos, mas é uma parcela diminuta, não chega nem a 10% do nosso efetivo total. Não são em todas as cidades, possuímos muitas cidades que é 100% voluntariado. Temos algumas cidades de porte maiores, onde uma demanda maior de ocorrência, convênios com as prefeituras municipais, até mesmo para atendimento envolvendo ambulâncias, se fez necessária a contratação de um pequeno grupo de pessoas para fazer esse trabalho. Mas a grande maioria, 90% desses 1.522 bombeiros voluntários nação registrados no estado, são totalmente voluntários mesmo. Não recebe nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de contrapartida financeira. Até mesmo gastam para chegar até os quartéis, né? Seja com combustível para deslocamento, seja com passagem, seja até mesmo com auxílio na parte de formação. Então ele tem um gasto além de não ganhar nada.
Comandante, são 54 corporações civis, né? Pelo que nós recebemos aqui no estado. Queria que o senhor falasse também a respeito da estrutura. Como é que está a estrutura dessas corporações aqui no estado?
Isso. Nós temos hoje, então, 54 corporações espalhadas pelo nosso Rio Grande do Sul. Dessas 54, 46 são filiadas, então, à nossa associação estadual, que é a Volunteer Sul. Hoje nós possuímos 1.522 bombeiros voluntários distribuídos nessas unidades. São 264 viaturas e 27 barcos também distribuídos nessas unidades. E a gente tem desde uma unidade, numa cidade com 2 mil habitantes, até unidades com cidades com 40 mil habitantes. Né? Vai desde uma estrutura básica, um caminhão de combate a incêndio, até mesmo grandes estruturas com plataformas elevatórias, autoescadas, caminhões bem modernos, caminhões com alta tecnologia, viaturas com alta tecnologia, equipamentos com alta tecnologia. Então vai muito da questão local mesmo, né? Nós temos grandes estruturas e temos estruturas um pouco menores, mas que também atende aí os anseios da comunidade, atende as necessidades das comunidades atendidas.
O maior número de casos no balanço do ano passado, 27 mil atendimentos, foram então para os resgates com ambulância, quase sempre então acidentes de trânsito, o maior número aí de ocorrências.
Isso mesmo, foram 19.534 atendimentos envolvendo então ambulâncias e serviços de resgate, que vai desde o primeiro socorro prestado numa residência, alguém que passa mal, tem um desmaio, uma parada cardíaca, até mesmo acidente de trânsito aí, envolvendo situações bem catastróficas, né? Então vai desde de fazer o curativo com band-aid, que a gente chama, né, até mesmo grandes acidentes.
Certo. Agora, comandante, o senhor vislumbra lá na frente, independente de estarmos passando por uma pandemia, que eu acho que também tem muito a ver com isso, o senhor vislumbra lá na frente um aumento nos bombeiros voluntários no país, já que nós temos aí muitos exemplos de muitas cidades, mas enfim, ainda é um tanto quanto tímida, né, a participação das pessoas. O senhor tem uma expectativa de um aumento dos bombeiros voluntários aqui no Brasil?
Olha, com certeza, até porque a gente não tem outra alternativa, não. A gente sabe que o Estado, tanto no Rio Grande do Sul como a nível federal, a questão financeira é cada vez mais complicada. E nós estamos falando aí de 80% das cidades sem corporações. Então, para o governo federal ou estadual fazer esse incentivo em instalar, a gente sabe que isso está falando muito longo prazo, né? Então, o bombeiro voluntário vem para ser essa alternativa. Apresenta um custo-benefício muito maior, né? A questão de investimento, a questão comunitária, isso. Agora, essa pandemia está mostrando muito isso também, a importância da organização comunitária, da organização dos municípios para suprir suas necessidades. E o bombeiro voluntário é isso, né? A gente sempre diz que o bombeiro voluntário é a comunidade trabalhando para a comunidade. Então, com certeza, em nossa opinião, aí, o bombeiro voluntário tende a crescer muito, não só no nosso estado, como no nosso Brasil por inteiro, né? No Rio Grande do Sul, nós temos hoje a taxa de expansão de 10% ao ano. Ou seja, de 3 a 4 corporações nascem no Rio Grande do Sul por ano. Isso sem a gente ter nenhum incentivo do governo estadual. No momento que tiver algum incentivo do governo estadual, como já em Santa Catarina, por exemplo, essa questão aí de novas unidades com certeza irá aumentar.
Você falava, Rosângela, de Joinville, né, na semana
passada? Sim, eu tive o privilégio, comandante, de morar ao lado do Corpo de Bombeiros lá, voluntários, em Joinville, que é um dos precursores aqui no país, onde muitos iniciaram na cidade de Joinville, em Santa Catarina. E eu vi as ações, por isso que eu lhe pergunto sobre esta expansão, porque há um pensamento e há projetos dos bombeiros voluntários em relação às crianças, aos adolescentes, um trabalho forte. Todo final de semana tinham atividades no pátio ali da corporação, incentivando e fazendo com que as pessoas conhecessem os trabalhos dos bombeiros voluntários.
Perfeito, gente. Joinville é a nossa corporação mais antiga do país.
É verdade.
É uma das referências aí a todos que fazem parte dessa atividade, não só os bombeiros voluntários, mas até mesmo os bombeiros militares também. Joinville é mais antiga que a maioria dos bombeiros militares em seus estados. Ela serve de referência positiva para quem trabalha em sala de emergência. E, com certeza, como tu muito bem falou, isso as demais pessoas, as demais comunidades notam isso, né? Como eu falei antes, o bombeiro voluntário é a comunidade trabalhando para a comunidade. Então, a inserção social é muito grande. E eu posso dizer que, vamos citar aí o bombeiro mirim, que a senhora citasse, eu sou proveniente do bombeiro mirim, iniciei com 12 anos de idade, dei toda a sequência. Hoje sou comandante aqui em São Sebastião Caí, sou o presidente, atual presidente a nível estado, então é isso que a gente incentiva. Desde novo, desde 8 anos de idade, já começa no Bombeiro Mirim, e a gente dá toda a sequência aí, até ele está totalmente apto, com 18 anos, está podendo atuar no Bombeiro Operacional, que a gente chama.
Bom, para a gente encerrar, comandante presidente da Voluntersul, conversando com a gente, o Anderson Jociel da Rosa. Para a gente encerrar hoje, o nosso ouvinte aqui quer participar, ele quer ser um bombeiro voluntário, quais os passos, o que ele tem que fazer, quem que ele tem que procurar, fica o espaço aberto aí.
Bom, o primeiro passo é ele se deslocar até a unidade mais próxima, fazer contato com a unidade mais próxima da sua residência e conversar com o comandante ou o presidente e buscar informações. Cada entidade, ela possui um próprio rito de seleção dos seus voluntários. Geralmente é uma turma por ano que é aberta através de edital. Então o primeiro passo seria ir até essa unidade mais próxima e buscar informações. E com certeza será muito bem-vindo aí na nossa família Bombeiros Voluntários, né? Que só quer contribuir com suas comunidades e contribuir com o Estado de uma forma geral.
Agora uma curiosidade aqui, Pablo e comandante, eu estava pensando, se eu quisesse levantar uma bandeira em Caxias do Sul e quisesse trazer os bombeiros voluntários para a cidade, o meu primeiro passo, comandante Anderson, seria procurar a SIC de Caxias, a Câmara de Indústria e Comércio e Serviços, a Prefeitura, os empresários. Como seria o meu primeiro movimento se eu quisesse efetivar talvez esse projeto grandioso de Caxias do Sul ter, sim, uma equipe de bombeiros voluntários?
Rosângela, nós, como associação estadual, não incentivamos nas cidades onde já há a presença de um corpo de bombeiros, no caso Caxias do Sul já há o corpo de bombeiros militares, então a gente não incentiva a ter duas unidades. Até porque, como a gente falou, são mais de 300 municípios gaúchos que não possuem corporação. Então, nosso incentivo é sempre para a cidade que não possui nenhum corpo de bombeiros, né? Até porque, como já possui em Caxias do Sul, o que a gente recomenda é que seja incentivado o corpo de bombeiros militares, daqui a pouco se faça voluntariado no próprio corpo de bombeiros militares, né? Então, o que nós vislumbramos como associação estadual, como bombeiros voluntários, é que todas as cidades gaúchas possuam sua corporação, a sua unidade de bombeiros, seja ele militar ou seja ele voluntário. Então, como mencionei, a cidade que já há uma presença de bombeiros, a gente incentiva que não seja realizada uma outra organização desse tipo, né?
Muito bom. É um esclarecimento interessante, né, Pablo? Porque a gente fica entusiasmado, eufórico. Não, a gente quer também aqui em Caxias. Mas vale se pensar que também a gente precisa analisar o que o comandante falou agora, que tem total nexo, né? Porque se já tem, e nós não somos uma cidade pequena, e aqui nós temos, se não me engano, quatro espaços do central que fica
quatro
aqui.
Unidades.
Isso, unidades. O principal fica junto ao SESC, aqui numa área central também, e temos mais duas ou três unidades em Caxias do Sul. Ou seja, obviamente, existem outras cidades que teriam mais necessidade.
Exatamente.
O próprio Corpo de Bombeiros Militares, ele possui, já reconheceu essa importância do bombeiro voluntário. Ele tem um projeto que é o bombeiro comunitário, que seria o bombeiro voluntário dentro das instituições militares, que hoje é muito presente, e através disso praticamente que hoje o corpo de bombeiros estadual está se mantendo, né? É com essa mão de obra voluntária também, está dando esse aporte, porque a gente sabe que o nosso estado, nossos servidores estaduais sofrem muito com a questão de falta de efetivo, né? Uhum. Então já há projeto nesse sentido também, e a pessoa que queira ser voluntária também pode procurar uma dessas unidades ou estar auxiliando em cidades que não haja, né, ainda a presença de nenhum corpo de bombeiros.
Até para a gente não deixar a informação pela metade, que nós temos, comandante, nós temos aqui 13, é o 5º Batalhão de Bombeiros Militares em Caxias do Sul, que fica próximo ali ao SESC, nós temos o Corpo de Bombeiros do bairro Cruzeiro, nós temos os bombeiros normais, então no parque na Lagoa do Risso, três unidades aqui em Caxias.
Dado o recado.
O que é pouco para uma cidade do tamanho de Caxias.
Ah,
né?
sem dúvida.
Quantos habitantes são em Caxias do Sul?
Olha, está passando aí de 600, com certeza.
Uhum. Se nós pegarmos Joinville como referência, são 600 habitantes, são 9 unidades, né?
Então, lá em Joinville já tem 9 unidades.
Isso aí, são 9 unidades espalhadas em todo o município.
E são cidades bem parecidas.
Sul, né? E sendo que uma em Caxias está parada, né?
Uma que é a de...
Não está em funcionamento.
Do bairro Cruzeiro, né?
O bairro Cruzeiro não está em funcionamento.
Literalmente, comandante, temos duas aqui.
Para a gente ver como é a importância da questão de ser incentivado o voluntariado, né, muito por questões também do governo estadual, até mesmo com aporte financeiro, como já em Santa Catarina, para a gente tentar suprir essa lacuna, né, quem sofre, quem está com a casa em chamas ou sofrendo acidente não quer saber a cor do uniforme, ele quer ser bem atendido.
É. Bom, um exemplo, só para a gente encerrar, foi de um ano passado, teve um dia que tivemos o registro de 2 incêndios em Caxias e tivemos que acionar bombeiros de Flores da Cunha e Antônio Prado, que também ajudaram com viaturas, porque não tinha um efetivo suficiente aqui na cidade.
Sim, infelizmente isso é uma realidade de todo o nosso estado, né? A gente vê vários incêndios aí que poderiam ter seus danos reduzidos e acabam tendo seus danos ampliados por falta de efetivo do nosso glorioso CBM, né, que também não é o culpado direto, né, a gente sabe que o Estado, infelizmente, o nosso Estado não vive um momento bom, já não vem vivendo há vários anos.
Há muito tempo, né, comandante?
Isso. Então, a gente precisa, como comunidade, nos organizarmos, como exemplo está sendo nossa pandemia, né, nos organizarmos e suprimos as nossas necessidades locais com apoio da administração municipal, administração estadual e das comunidades como um todo.